Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Já na cidade onde reside Dona Marocas, seu Maneco sai para retirar da estação ferroviária as caixas contendo material cirúrgico e medicamentos que eles trouxeram da capital, para que Alex possa cuidar mais eficazmente de Virgínia. Mas passam várias horas sem que seu Maneco reapareça. Alex e Dona Marocas recorrem a Armando pelo telefone e este sai em busca de Maneco. Tanto Alex como Dona Marocas estabeleceram as 7 horas para o limite máximo de espera, depois do que tratarão de telefonar à polícia. Quando faltam apenas 10 minutos para a conclusão do prazo, Armando chega trazendo más notícias. Não encontrou seu Maneco e as caixas foram retiradas da estação por uma mulher alta, morena e talvez de olhos cinzentos.
Foi a informação que obtive do bagageiro. Uma mulher alta, bonita, morena, esteve na secção de bagagens, apresentou conhecimento e retirou as caixas.
Ela de novo. Sempre ela.
Mas isso quer dizer que eles apanharam o meu pobre ignorante Alex. Quando o Maneco saiu daqui, tinha o conhecimento das caixas em seu poder. Eles o apanharam, tiraram-lhe o conhecimento e retiraram as caixas.
Mas por que isso, meu Deus? Com este ato, eles só estão prejudicando Virgínia.
Talvez a intenção deles seja de obrigar você a sair para o campo aberto a fim de procurar essas caixas, Alex. Ou para adquirir novo material.
E para procurar o Maneco. Não se esqueçam de que o pobre Maneco não voltou até agora e que faltam somente 5 minutos para telefonarmos à polícia. E eu acho que nem vou esperar esses 5 minutos, não. Eu vou telefonar agora mesmo.
Não. Tenha só mais um pouco de paciência, Dona Marocas. Cumpra o prazo previsto. Talvez seu Maneco ainda volte, é isso?
Até parece que o senhor está com medo da polícia, doutor Armando.
Não, eu não posso ter medo porque sou um dos seus elementos, Dona Marocas. Eu acho que este caso deve continuar sendo tratado extraoficialmente. Eu sou de opinião de que tudo se tornaria bem mais fácil para os bandidos que perseguem Alex se a polícia entrasse no caso abertamente.
Eu só quero ver o Maneco de volta. E os ponteiros do relógio estão correndo. Não esperarei mais nenhum segundo além das 7 horas.
Há mais um ponto que ainda não lhes tive tempo de dizer.
O que é?
Quando perguntei das tais caixas ao bagageiro, ele respondeu que eu era a terceira pessoa que perguntava por elas.
A terceira?
A segunda foi seu Maneco, segundo a descrição que fez o bagageiro. Disse que ele apareceu para procurar as caixas, dizendo que havia perdido conhecimento. Bem, quando o bagageiro lhe disse que as mesmas haviam sido retiradas poucos minutos antes, ele saiu quase correndo no rumo da saída da estação. Foi tudo isso que me disse o bagageiro.
Mas isso muda um pouco a aparência do caso. Quer dizer que eles não apanharam seu Maneco para depois lhe tirar o conhecimento das caixas? Eles já estavam de posse desse conhecimento.
Sim. Uma vez que seu Maneco apareceu pouco depois reclamando a encomenda e dizendo que havia perdido o referido conhecimento.
Como eles poderiam ter se apoderado dele?
Eu já sei. Foi no trem, com certeza. O seu Maneco ficou no carro comum, cochilou, antes que eu o encarregasse de vigiar a gabine especial. Foi isso. Exatamente isso. Os bandidos lhe roubaram o conhecimento.
A conclusão não deixa de ser lógica.
Mas onde está o Maneco? Por que ele não volta logo de uma vez, meu Deus? Por quê?
Pode ser que ele tenha saído em perseguição aos bandidos e agora ladrões também, não?
E pode ser até que eles tenham matado o coitado do Maneco. Sabe de uma coisa? Eu vou mesmo telefonar para a polícia.
Não, espere um pouco, dona Marocas. Deixe que eu telefone e tome as informações primeiro. É isso, deixa eu.
Esperarei só isso, hein? Só isso. Depois chamarei a polícia aqui e a porei a par de tudo.
Pronto. É da polícia? Fala aqui o comissário Armando Rodrigues Melo, da Polícia Federal. Sim, em trânsito por essa cidade. Uma informação apenas. Eu quero saber se houve algum crime ou atropelamento das 14 horas de hoje até agora. Crime ou atropelamento? Pois não. Foram verificar.
Não pediram a você para ir até lá?
Mas, claro, mas eu não vou. Eu não vou, uma vez que pretendo continuar aqui, agindo extraoficialmente como até agora. Fale. Tem certeza? Muito bem. Não, nada de importante. Claro que aparecerei. Obrigado e até logo. Eu creio que vocês entenderam, não? De 2 horas para cá, a polícia não tomou conhecimento de nenhum crime ou de nenhum atropelamento.
Não me convence nem fico sossegada. Eles podem ter atraído o pobre Maneco para um lugar deserto
dona
e então...
Dona Marocas, eu creio que nem a senhora, nem o Alex poderão duvidar mais que eu seja da polícia, né? Eu apresentei documentos comprovatórios ao Alex, ao seu Maneco, e falei com a polícia oficial há pouco, declinando minha verdadeira condição. Pois bem, dona Marocas, eu quero que a senhora tenha paciência por mais 15 minutos.
Não. Esses 15 minutos poderão significar a salvação ou o fim do coitado do Maneco.
Se eles pretendiam causar algum mal a seu Maneco, já o causaram com toda certeza, dona Marocas. O que precisamos é fazer gerar o provável plano que traçaram, de obrigar Alex a sair em campo livre, colocando-se ao seu alcance. A senhora está me entendendo?
Não quero que o Maneco seja sacrificado por um estranho.
Alex já não é um estranho para a senhora, embora seu passado continue desconhecido. Lembre-se de que Virgínia o ama e precisa dele agora mais do que nunca, dona Marocas. Minha senhora, não é muito o que estamos lhe pedindo. Somente mais um pouquinho de paciência. Se a senhora avisar a polícia, haverá uma tremenda confusão. E Alex provavelmente será afastado de Virgínia, se não for morto pelos seus inimigos. Dona Marocas, espere mais um pouco.
Pois bem, eu esperarei. Farei tudo o que vocês quiserem. Eu acho até que estou ficando louca. Tantas desgraças têm acontecido que já não sei mais quem sou, o que faço, nada. Agora eu vou ver Virgínia, está bem?
Isso.
Armando. Era você mesmo o meu companheiro de quarto naquela pensão?
Eu não poderia saber de tantos detalhes sobre aquele tempo se não fosse eu, Alex. É uma questão de lógica.
Sim. Deve mesmo ter sido você.
Edward. Eu gostava muito dele. O meu amigo misterioso que nada revelava a seu próprio respeito. Meu pobre amigo permanentemente amargurado.
Se eu lhe tivesse falado direito de mim naquela ocasião, agora tudo seria muito mais fácil, não?
Nós vamos descobrir a sua identidade real, Alex. Vamos trabalhar para isso logo que seus inimigos deixem de constituir perigo muito sério, como no presente.
Um homem extraordinariamente parecido comigo e uma mulher de olhos cinzentos.
Digamos que você tivesse um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo. Já pensou nisso?
Não. Ainda não havia pensado.
Pois então force a sua mente nesse sentido. Pode ser que esteja aí, a explicação de tudo.
Um irmão gêmeo. Absurdo.
Não há absurdos nesse caso, rapaz.
Agora eu creio que já esperamos demais. Vamos tratar de chamar a polícia e encarregá-la de procurar o meu pobre maneco.
Bem, já que não há mesmo remédio, não? Alguém está aí?
Seu Maneco?
Sim, pode ser ele.
Não. Não vá, Alex. Deixe que eu mesmo vou atender a porta.
Esperem. Margarida já está atendendo.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
O mensageiro veio trazer esta carta, Alex. Não é o Maneco. Vou telefonar para a polícia agora mesmo.
Então, Alex.
Ouçam o que diz. Se quiser desvendar o mistério do seu passado, vá amanhã à meia-noite ao Parque Central da cidade e espere sob o terceiro pé de acácias, no lado direito do coreto. Vá só, desarmado. Se alguém o seguir, temos meios para saber. Não tem assinatura.
Patifes! Um bilhete anônimo!
Nada dizem do Maneco. Por isso eu vou telefonar.
Exatamente, dona Marocas. Eles nada dizem sobre o seu Maneco. Sinal de que nada sabem sobre o seu desaparecimento.
Podem estar disfarçando, doutor Armando.
O Armando tem razão, dona Marocas. Se eles tivessem seu Maneco em seu poder, seria a ocasião ótima para me forçar a ir só ao seu encontro. Bastaria escrever: seu Maneco está em nosso poder, venha a tal lugar às tantas horas, ou ele morrerá. Eu teria forçosamente que ir, mas não. Ao invés disso, fazem-me um convite praticamente infantil. O mesmo que dizer: venha ao Parque Central da cidade para ser morto e afastado de vez do nosso caminho.
Mas o Maneco não aparece. E eu não me conformo com isso. Quero vê-lo aqui, ou ao menos saber onde ele se encontra. Campainha do telefone. Ai, meu Deus, eu tenho até medo de atender.
Não atenda, dona Marocas, nem você, Alex. Deixe que eu me encarrego disso. Pronto? Sim, sim, é da casa de dona Marocas. Armando! Seu Maneco?
É ele! Graças a Deus!
Onde o senhor está? Por que não apareceu até agora?
Deixe que eu falo com ele, doutor Armando. Deixe-me.
Pois bem.
Maneco! Maneco, você está bem? Ah, graças a Deus! Você nem pode imaginar. Um velho ignorante do diabo. Analfabeto de uma figa. Por que nos pregou um susto tão grande? Por que sumiu desse jeito? Deixando todos nós aqui sem notícias. Ah, você merece uma sova, velho burro. Está bem. Mas venha logo, hein? Senão vai ser muito pior para você.
Tudo bem, dona Marocas?
Sim. Tudo bem.
Um desabafo necessário. Após tantas horas de angústia.
Tem razão. Seu Maneco não chegou a me dizer onde esteve ou o que andou fazendo até essa hora.
Nem a mim disse. Disse que vai estar aqui logo e que então nos contará tudo o que aconteceu. E que não foi pouco, não. Disse que tem uma grande surpresa para nós. Eu vou lá dentro lavar o rosto e já volto.
Aproveite para ver se Virgínia está bem.
Parece que conseguimos ultrapassar esta fase mais difícil.
Felizmente. Seria tremendo se tivesse mesmo acontecido algum mal a seu Maneco. Ninguém, mas ninguém conseguiria deter dona Marocas em tal caso, Armando.
É também a minha opinião. Parece que ela nutre uma estima toda especial pelo velho.
São muito amigos, apesar da aparência do contrário para quem os ouve.
Mas voltemos ao que nos interessa, Alex. Falemos do bilhete que você acaba de receber. Não é capaz de reconhecer a letra?
Escreveram em letra de forma. E quer saber de uma coisa, Armando? Eu estou com muita vontade de ir a esse encontro.
Só e desarmado como eles sugerem, será suicídio certo, Alex. Eu creio que depois de todos os acidentes e do acontecido no trem, você não pode ter dúvida alguma quanto às intenções dos seus inimigos. De alguma forma, meu caro, de alguma forma você é uma espécie de pedra no sapato para eles. Se for sozinho e desarmado ao encontro, irá para morrer.
E se eu os enganar? Se eu for armado e você e seu Maneco me seguirem com precauções especiais para não serem notados?
Não, eu não menosprezo a esperteza de gente que escreve um bilhete como esse que você acabou de receber. Se as instruções contidas no mesmo forem desobedecidas, você nada mais verá além do coreto e do pé de acácias.
Eu não tenho medo deles, Armando. Para acabar logo com isso, eu iria ao tal encontro levando escondido comigo um revólver.
Apenas você não saberá de que lado virá o ataque e, logicamente, não terá tempo de se defender.
Está mais do que provado que eles não desejam cometer um crime que possa ser considerado como tal. Eles não querem complicações. O que fizerem deverá parecer um acidente. Ou seus ataques sempre têm essa finalidade.
É o que parece.
Amanhã, à meia-noite.
Alex, você não vai se entregar assim nas mãos desses criminosos. Será muito fácil para eles.
Eles sabem do meu passado, Armando. Sabem. Talvez desejam desvendar tudo e quem sabe me fazer uma proposta.
Eles querem é acabar com você.
Eu não acredito.
Suas intenções, Alex, pelo amor de Deus, suas intenções são mais do que evidentes. Se o apanharem a jeito, nada deste mundo salvará. Tire essa ideia maluca da cabeça de uma vez por todas.
Até amanhã, meia-noite, eu vou ter tempo de sobra para resolver.
Se eu estiver por perto, garanto que você não irá sozinho. Como membro da polícia que sou, tenho o dever de prevenir os crimes.
Eu estou um pouco melhor. Aliás, muito melhor. Desculpem se dei mostras de fraqueza. A verdade é que eu estimo aquele velho ignorante como se ele fosse meu irmão.
Nós compreendemos, dona Marocas. É muito lógico que a senhora tivesse agido como agiu.
Agora que o bandido não demora. É o que eu desejo, que ele não quero que ele demore muito, não. Se ele começar a demorar, aí eu tornarei a ficar nervosa e talvez saia à sua procura.
Ele já deve estar chegando por aí.
Dona Marocas e Virgínia.
Continua dormindo sossegada, Alex. Felizmente ela não passou pelas angústias que nós passamos.
Aquelas caixas, elas continham um material quase precioso por aqui. Vai ser muito difícil conseguir outro e Virgínia precisa dele.
Mandaremos vir tudo de novo da capital. Escreveremos para lá.
E perderemos tempo. Tempo precioso, dona Marocas.
Ah, agora é mesmo o Maneco.
Deixe que eu vou atender. Seu Maneco, entro! Ah, entre, vamos entrando. Ponham tudo aqui na sala, ó. Seu Maneco, as caixas.
Tudo a salvo, Alex. E também tenho uma grande surpresa para vocês. Para Marocas, principalmente, viu, Marocas? Para ela ver que eu não sou burro como ela pensa.
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.